E já estamos com o explicador das manhãs 360. Hoje é nosso convidado, o jornalista do Observador, João de Almeida Dias. João, muito bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia.
O João foi também enviado do Observador às eleições nos Estados Unidos e nos próximos minutos vamos olhar aqui as últimas novidades na política norte-americana, também um olhar à nova equipa de Joe Biden, numa entrevista conduzida por Judith França, Paulo Ferreira e Miguel Cordeiro.
E com destaque para esta notícia do dia, Donald Trump, 20 dias depois das eleições e praticamente duas semanas depois de serem conhecidos os primeiros resultados, decidiu ceder finalmente e avançar com esse processo de transição para a presidência de Joe Biden. A administração de Trump está finalmente disponível para começar a fazer esse processo de transição. João, o sistema é bem diferente do nosso, portanto, o que é que quer isto dizer, esta cedência de Trump? Qual é a importância desta tomada de posição por parte do atual presidente norte-americano?
Bom, isto quer dizer que em termos oficiais vão começar a ser puxadas as primeiras alavancas para haver uma passagem de dossiês. E portanto há equipas já designadas antes das eleições, isso é uma formalidade que é legalmente obrigatória, em que cada campanha tem uma equipa de transição e, portanto, essas equipas agora vão finalmente começar a reunir e, enfim, a fazer esta transição como o processo indica. Agora, isto é uma questão formal importante, não se deve escamotear a importância disto. Agora, também é importante sublinhar que Donald Trump ontem não concedeu as eleições, não admitiu derrota. O que ele fez foi, após pressão de vários lados, inclusive dentro da Casa Branca, pelo que se pode ver de relatos que estão em diferentes média nos Estados Unidos, não são apenas os média liberais, são também os média conservadores que apontam para isso. Portanto, há uma pressão dentro da Casa Branca e portanto, o que acontece agora é um processo de transição em que Donald Trump não admite derrota. Portanto, estamos aqui numa zona cinzenta, numa altura em que Donald Trump está à partida há menos de 2 meses de deixar a presidência dos Estados Unidos e Joe Biden de se tornar presidente.
João, mas isso também pode ser visto um bocadinho como uma teimosia continuada de Trump, que montou esta narrativa da fraude e agora vai ter que fazer aqui uma espécie de um phasing out, não é? Para até chegar a admitir a derrota.
Sim, acho que, vamos lá ver, quem tivesse prestado atenção às eleições, antes das eleições propriamente ditas, já sabia que Donald Trump faria isto. Em 2016 ele disse exatamente a mesma coisa, já nessa altura ele tinha dito que ia aceitar o resultado das eleições se ele ganhasse. Dessa vez ganhou e, portanto, não houve questão. Agora, em 2020, perdeu e em 2016 foi mais fácil. Em 2020, a questão complicou-se porque Donald Trump efetivamente perdeu. Agora, eu acho que há uma pressão cada vez maior, como dizia, do lado republicano para Donald Trump ceder o caminho a Joe Biden. Isso seria uma questão, eu diria, em quaisquer eleições, porque os Estados Unidos são um país com muitas dimensões, a Casa Branca também tem muitas dimensões dentro de si e, portanto, há ali uma quantidade enorme de dossiês que têm de ser transferidos de uma administração para outra. Questões que têm que ver com tudo, na verdade, mas há questões mais prementes, como por exemplo questões de segurança nacional. E neste momento, em 2020, enfim, estamos todos abraços com uma pandemia e, por exemplo, a questão logística da distribuição de medicamentos, de vacina para a Covid-19 é provavelmente a questão mais prioritária da nova administração e também desta administração cessante, e não está a haver, pelo menos de forma oficial até agora, uma comunicação entre os dois lados para conseguir fazer isto de forma eficaz. Ora, neste momento abre-se esse caminho, mas ainda assim vai haver nos próximos tempos, isso parece-me ser inegável, do lado de Donald Trump, uma contestação daquilo que foram os resultados eleitorais. Agora, esta contestação pode continuar até para lá da tomada de posse de Joe Biden.
E nunca ser abandonada. João, deixa-me uma nota, um texto que tu assinas e que foi publicado há pouco no Observador, que parece que até já nem o próprio Rodolfo Giuliani, que é o advogado pessoal de Trump, acredita muito nesta questão da fraude, não é?
Bom, ele acredita e não acredita. O Rudy Giuliani ontem deu uma entrevista à Fox News, que, por sinal, é o único canal que o recebe. Eu não, verdadeiramente não sei se Rudy Giuliani se está a oferecer para aparecer na CNN, por exemplo. A verdade é que a CNN e a MSNBC, que são canais mais liberais, cortam o sinal ou nem sequer aparecem nas conferências de imprensa que a equipa de Donald Trump está a fazer neste momento, no sentido de contestar as eleições. Mas ontem, numa entrevista, sim, Rudy Giuliani dizia que é o caso do Michigan, que, por sinal, ontem lançou os seus resultados oficiais e deu uma vitória a Joe Biden por mais de 150 mil votos, e a verdade é que Rudy Giuliani acabou por dizer que na cidade de Detroit, que é a maior do Michigan, que havia, cito agora, mais eleitores do que cidadãos, e logo de seguida disse, bom, estou a exagerar um pouco, mas depois logo continuou para as suas afirmações, dizendo que basta olhar, e volto a citar, basta olhar para dados estatísticos para ver que a fraude foi desenfreada e descontrolada. Ora, ao mesmo tempo em que ele faz isto, nunca oferece provas, mas a verdade é que isto tem sido uma narrativa que a equipa de Donald Trump, cada vez mais reduzida, por sinal, tem tido algumas baixas, e também alguns comentadores neste mesmo canal, na Fox News, têm vindo a veicular ainda. Agora, fora da Casa Branca, até dentro da Casa Branca, mas fora da Casa Branca, em on the record, portanto, pessoas a falar oficialmente, já dizem, se não há provas, por favor, conceda as eleições e a presidência a Joe Biden e faça a transição, porque é uma coisa que nós precisamos neste momento. Muita gente está a dizer isso, nomeadamente pessoas que trabalharam de perto com Donald Trump. É o caso de Chris Christie, que foi governador de Nova Jersey e que esteve ao lado de Donald Trump nesta campanha. Foi Chris Christie, por exemplo, que preparou Donald Trump para os debates com o Joe Biden. Portanto, estamos a falar de um aliado, estamos a falar de um amigo até pessoal. Uhum. E, no entanto, essa pessoa está a dizer na televisão, para o país todo, a dizer, se não há provas, por favor, abra caminho.
Vamos falar agora então da equipa de Joe Biden, dos nomes que já se conhecem. Sabemos que vamos ter a primeira mulher à frente do Tesouro, a primeira mulher à frente dos serviços de segurança, o primeiro latino na segurança interna, depois vamos ter John Kerry à frente da pasta do ambiente. Isto são sinais de que Joe Biden quer fazer uma ruptura e uma mudança com a administração de Trump.
Sim, mas na verdade acaba por fazer um recuo a 7 de novembro de 2016, que foi o dia antes das eleições em que Donald Trump venceu. Vamos lá ver. Todos estes nomes são pessoas que tiveram cargos, muitas vezes foram vices dos cargos para os quais agora vão ser número um, na administração Obama, por exemplo. O secretário de Estado, Antony Blinken, foi vice-conselheiro de Segurança Nacional e vice-secretário de Estado de Barack Obama, além de ter sido conselheiro de Segurança Nacional de Joe Biden enquanto vice-presidente. Portanto, há aqui uma série de pessoas que transitam, aliás, todos os nomes que referiste transitam dessa administração Obama, simplesmente sobem. Há, notoriamente, essa preocupação, eu diria, de...
Mas achas que é só de imagem, então?
Não, quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que aqui há duas questões a ressaltar. A primeira, como eu dizia, é esse regresso aos tempos de Obama, quase, não é? E outra questão é também um regresso aos tecnocratas. E um exemplo que eu vejo que talvez seja o mais gritante nesse sentido é, por exemplo, a nomeação para, que ainda não foi oficializada, há que dizê-lo, mas a nomeação para embaixadora das Nações Unidas. Ora, Joe Biden escolheu Linda Thomas Greenfield, que é uma diplomata com experiência, que foi até no segundo mandato de Obama, se não estou em erro, foi diretora de política externa, pode ser essa a tradução para o cargo. Portanto, é uma diplomata com experiência que agora nem sequer estava em atividade, estava a trabalhar para o setor privado. Ora, Donald Trump, há 4 anos, designou Nikki Haley para este cargo. Nikki Haley tinha sido governadora da Carolina do Sul e não tinha experiência nenhuma internacional. Portanto, estamos aqui num claro regresso ao domínio dos tecnocratas. Mas depois também há outra dinâmica que me parece interessante. Eu há pouco dizia que eram duas, mas na verdade há três. E esta aqui não é uma mensagem para os republicanos nem para o país, é uma mensagem para dentro do Partido Democrata, creio. É que todas as pessoas que aqui estão são pessoas que vêm do âmbito de Obama, que é a mesma coisa que dizer que é o âmbito Joe Biden, que é a mesma coisa de dizer que é o âmbito do Partido Democrata moderado e não do Partido Democrata que é, por exemplo, encabeçado por Bernie Sanders ou até pela congressista Alexandria Ocasio-Cortez ou pela senadora Elizabeth Warren, que foi candidata também nas primárias. Por exemplo, Elizabeth Warren era um dos nomes que, enfim, se especulava para vir a ser secretária do Tesouro, que é a mesma coisa que ser ministra das Finanças. Acabou por ser Janet Yellen, que tem um perfil consideravelmente diferente. Elizabeth Warren seria uma escolha muito mais à esquerda, muito mais de ruptura, muito mais radical, talvez. Janet Yellen não tem esse perfil e Joe Biden, ao tomar esta decisão, acaba por, de forma gritante, dizer que o caminho é pelo meio e não pela esquerda.
João, e olhando aqui para a política internacional e também olhando já para este executivo que vai sendo anunciado, este executivo de Joe Biden, que vamos conhecer ainda esta semana, temos Antony Blinken, que surge como novo secretário de Estado, especialista também em política internacional. Esta questão de restabelecer as boas relações com os aliados, com o restante mundo, com estas ligações todas que os Estados Unidos têm que fazer, esta pode ser uma das tarefas mais difíceis?
É uma tarefa difícil até do ponto de vista das percepções do lado de cá. Quando eu digo de cá, digo, por exemplo, do lado da Europa. Mas há uma coisa que parece evidente. Um regresso aos nomes do universo Obama e uma promoção de pessoas que já na altura tinham cargos não tão cimeiros quanto aqueles que vão ter agora, mas que já tinham importância, é uma promoção de uma perspectiva multilateralista. Ou seja, estamos aqui a falar de pessoas que querem, e aliás isso é um desejo assumido de Joe Biden, querem voltar a pôr os Estados Unidos no Acordo de Paris, para o clima, por exemplo. Querem
daí a escolha também
nova...
de John Kerry, não é? Que assinou os Acordos de Paris.
Exatamente, fê-lo enquanto secretário de Estado no segundo mandato de Barack Obama e também foi ele que assinou outro acordo importante e que Donald Trump rescindiu unilateralmente, que foi o acordo nuclear com o Irã, onde também estão outras potências, nomeadamente a União Europeia, a Rússia, a China. E, portanto, o que é que acontece aqui? Parece-me que sim, que é inevitável este regresso, aqui também um regresso, como eu dizia há pouco, a 7 de novembro de 2016, o dia, a véspera das eleições em que Donald Trump venceu e que provavelmente todos nós estávamos convencidos que Hillary Clinton iria vencer. Agora, de qualquer modo, não parece que seja prudente, haver aqui uma perspectiva de que vai haver uma enorme aproximação à Europa e uma priorização da Europa na política externa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, já no tempo de Barack Obama, fizeram uma opção estratégica evidente e aí houve uma demarcação daquilo que era a estratégia de George Bush, que foi uma transição da política externa norte-americana para a Ásia. Já nessa altura estava bastante evidente que a China era uma potência em franca emergência e entendeu Barack Obama na altura, havia de abordar esta questão de duas maneiras. A primeira era ter uma relação cooperante, mas ainda assim não de aliados com a China, e depois, acima de tudo, cultivar relações com os países em torno da China, a Coreia do Sul um deles, o Vietnã outro também, onde Barack Obama até fez uma visita oficial no final do seu segundo mandato, uma visita bastante emblemática. E, portanto, havia esse esforço no sentido de criar ali uma aliança dos Estados Unidos com várias potências, pequenas potências asiáticas, de maneira a poder controlar a China. Isso, aliás, era uma coisa que estava patente no acordo do Transpacífico que Donald Trump acabou por cancelar e os Estados Unidos não fizeram parte desse que seria o maior acordo comercial do mundo. Donald Trump tinha uma perspectiva muito mais protecionista, acabou por cancelar tudo isso. Ora, é normal, é expectável agora que Joe Biden tente, através desta sua nova equipa, desta sua velha nova equipa, restaurar todos esses compromissos. Não sei até que ponto é que vai encontrar a 21, portanto, ou 20 já de janeiro de 2021, no seu primeiro dia, um mundo igual àquele que a administração Obama deixou,
ou seja,
há 4 anos.
Sobretudo na Europa, não estamos aqui de braços abertos para os receber e para este regresso ao passado, de alguma maneira, não?
Não, eu acho que poderá até haver essa perspectiva do lado da Europa. Agora, por exemplo, uma questão importante para a Europa, que tem a ver com a NATO. Acho que aqui não deve haver ilusões. Vamos lá ver. Donald Trump destacou-se na defesa acérrima de que todos os parceiros da NATO cumprissem a meta dos 2% do PIB para serem dedicados à despesa em defesa. Foi algo que Donald Trump fez de maneira bastante, bastante evidente, chegou até a insinuar de formas mais ou menos óbvias que não iria cumprir, por exemplo, o artigo 5º do Tratado da NATO, em que se jura assistência mútua em caso de agressão a qualquer um dos parceiros. Ora, nessa altura Donald Trump falou bem alto. Agora, esse compromisso dos 2% foi assinado por Barack Obama em 2014. Portanto, isso é um compromisso que transita da administração anterior, é uma prioridade que a administração de Barack Obama já tinha. O que mudou aqui foi uma questão de tom, uma questão de estratégia para chegar lá. Agora, para todos os efeitos, era uma prioridade de Barack Obama, não era uma prioridade feita da maneira como Donald Trump conduziu a sua diplomacia. Era uma prioridade muito mais subtil, uma prioridade muito mais, cordata e diplomática. Agora, para todos os efeitos, era uma prioridade, e quando estamos a falar de subir a porcentagem de alocação à defesa nesta dimensão, nós estamos a falar de países que nem 1% dão. Portanto, de repente teriam de duplicar ou mais que duplicar a sua despesa com defesa. Portanto, isto não é uma questão de sumenos. E a mim não me parece de todo que Joe Biden tenha agora uma posição muito mais permissiva com os países europeus e que diga, bom, esqueçam lá aquele compromisso de 2014. Isso não vai acontecer e, portanto, isso é uma realidade que os países europeus terão de aceitar e terão provavelmente de cumprir, caso queiram, pelo menos manter esse compromisso que foi assinado já há bastante tempo no seio da NATO por Barack Obama e não por Donald Trump.
João de Almeida Dias, jornalista do Observador, nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360, com este olhar às últimas novidades da política norte-americana. João, obrigado. Bom resto de dia. Um abraço.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.